Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, pessoal! Sou Ana Beatriz Santos e começa agora mais um Autores e Livros Dose Extra, o seu podcast de literatura. Hoje nós conversamos com Rosângela Marto. Rosângela Marto, autora do livro De Volta para o Meu Lugar, a prova de que o amor e a felicidade sabem o caminho de casa. Rosângela, tudo bem?
Tudo bem, Ana. Obrigada pela oportunidade. É um prazer estar aqui com você.
Quem é Rosângela Marto?
Bom, Rosângela Marto é uma mulher de 62 anos, que tem duas filhas, já com mais de 40, as duas casadas, nascida em Jundiaí, no estado de São Paulo, né? Aquela mulher que criança andou de pé no chão, subiu em árvore, nos anos de 1960, né? E sonhadora, muito sonhadora, que no decorrer de toda a vida teve muitas experiências e só foi conseguir realizar o sonho de escritora aos 62 anos. Esta é a Rosângela Marto.
A gente tem muito ouvinte que é estudante de ensino médio, né? Eu gosto de ouvir os nossos programas para aprender um pouco mais sobre literatura. Então, muito provavelmente, a gente tem algum ouvinte aqui que não tem noção do que era ser adolescente nos anos 70, né? E aí tem aquelas expressões que a gente fala, né? No meu tempo,
No meu
né?
tempo,
Quando a gente fala no meu tempo, no seu tempo de adolescente ou de jovem, você acha que a vida era mais simples? O que era diversão para você naquele período?
Tem aí temos aí dois extremos, né? Tem aquele extremo que não tínhamos a tecnologia de hoje, porque se tivéssemos, talvez eu e o meu primeiro namorado teríamos ficado juntos, porque tinha
Ah,
facilidade
sim.
de se conversar, né? Não tinha essa facilidade da tecnologia de hoje. Isso foi um desafio na época. Porém, o outro extremo é que isso nos proporcionou relacionarmos mais, desenvolver coisas em nós que hoje já não tem, como por exemplo, as cartas, né?
Ah,
Até
sim.
o meu primeiro namorado disse que nós contribuímos para o crescimento das agências do correio no Brasil, porque eram cartas e mais cartas, né? Chegava a dele, eu já escrevia, devolvia, aí ele ficava lá ansioso, sabe aquela coisa de receber a carta? Levava quase 15 dias, Ana, quase 15 dias para chegar uma correspondência de Jundiaí a São Paulo. E o telefonema, nós queríamos nos falar, não tinha chamada de vídeo, imagina, nem achava que um dia isso ia ser possível, né?
Até a linha
Aí.
telefônica não era toda a casa que tinha, né?
Não, e
Né?
tinha, graças a Deus, eu tinha, ele tinha, né? Nossas famílias tinham a telefone, mas como que era a ligação? Tinha que ligar para o telefonista, acho que era 101 na época, 101 telefonista, eu quero um interurbano para São Paulo. Número tal, ela conectava, olha que horror.
Gente.
Eu contava isso para minhas filhas, elas, mãe, sério? Tinha que conectar a ligação e era caríssimo. Então, as
Sim.
nossas mães, elas colocaram um limite para a gente falar, eram 10 minutos. E eu ligava numa quarta-feira, eu lembro até o dia, era uma quarta-feira que eu telefonava, na outra quarta-feira era ele. E depois das 10, porque era mais barato. E a gente ficava ali. E quantas broncas eu levei, porque passou de 10 minutos e vinha na conta. Meu Deus, olha, foi assim um desafio. Foi um desafio bem grande para a gente poder namorar à distância, porque a gente só se encontrava nas férias, né?
Mas
Então
assim.
sim, é diferente, mas tem o ponto bom, ponto não
Pois
muito
é,
caro.
e aí, mas essa onda de correspondências e telefonemas, ela durou quanto tempo? Porque você se encontrava em janeiro. Aí era até o
Isso.
ano seguinte?
Exatamente, era o ano todo. Mas depois de um ano, no ano, quando eu já estava com 14 ou 15 anos, nós conseguimos nos encontrar, porque minha mãe, de tanto, né, pedir, eu realmente chegava a ter febre de saudades dele. Olha que horror, que paixão, né? Doida.
Nossa.
Minha mãe autorizou, fez uma autorização, teve que ir no cartório fazer uma carta de autorização, me autorizando a viajar de ônibus. Ela me colocou no ônibus e o pai dele e ele foram me esperar na rodoviária em São Paulo. Então, nós conseguimos aí, durante esses 3 anos, nos encontrarmos umas 3 vezes durante o ano, né? Mas é pouco, né? Um ano para um casal que quer namorar. Se vê só nas férias e uma vez durante o ano, quem aqui, né? Sem poder se ver, sem poder se ver.
Pois
Nem
é,
por.
né? E aí, bom, aí, bom, lógico que suas cartas já são muito emocionantes, que você já tinha essa verve literária, você já tinha
Já.
vontade, já escrevia bem, como que era?
Já. Eu escrevia diários. Bom, eu decidi ser escritora quando eu aprendi a ler e escrever, né?
Que legal.
Quando a professora, no primeiro dia de aula, no primeiro ano do primário, né? Na época era primário, de um a quarto ano, depois era da quinta a oitava série. Mas o primeiro ano que eu já sabia escrever meu nome, pelo menos, a professora apresentou a biblioteca da escola. E eu fiquei apaixonada com os livros, com aquele cheiro dos livros. Eu nem sabia ler direito, mas tinha muitos livros para minha idade, para 7, 8 anos, que era com muitas figuras, né? E nós tínhamos que pegávamos o livro, assinava o caderno lá que pegou o livro, tinha que devolver em uma semana. Eu devolvia em 2 dias, eu devorava os livros. E eu peguei essa paixão pela escrita. E justamente por causa desses dois acontecimentos que eu te contei no ano de 75, que foi esse. Nessas duas coisas que me marcou muito, eu comecei a escrever diário para pôr para fora esses sentimentos. Eu comecei a escrever,
Legal.
escrever, escrever, e não parei mais. Só fui parar quando eu fui mãe, que aí eu não tinha mais tempo. Mas eu gostava muito de escrever, muito, de fazer muitas redações. Eu era, assim, ótima em redação. Tive uma professora que até se emocionava quando lia as minhas redações para classe. Ah, isso é um dom, viu? Já desde. De que eu aprendi a ler e escrever.
Que legal! E aí você falou, né? Falou que contava para suas filhas e essa coisa. Você acha que essa coisa assim, esse comparativo do meu tempo na minha juventude, com seu tempo da sua juventude, isso se refletiu de alguma maneira na maneira como se escreve, no
Ah,
fora o fato de ter que
sim.
treinar, né? Mas assim. O choque geracional, ele aparece em algum momento
O choque de
assim,
gerações, você
gerações, por
diz?
exemplo, da gente ter que explicar detalhadamente para a juventude
Ah,
como era ser jovem no seu tempo?
Para mim, isso eu faço assim de forma muito espontânea,
Ah, tá.
porque eu gosto muito de falar, e eu acho que quando a gente escreve muito, você desenvolve assim uma habilidade de expressão. Né? Porque você coloca o que está dentro ali para fora, eu escrevo com maior naturalidade, tanto é que meu livro é bem natural, não tem, né? Não tem assim palavras que uma pessoa fala, puxa, eu nunca ouvi isso. Não, é como se eu estivesse escrevendo para uma amiga o meu livro. Então eu faço tudo isso de uma forma espontânea, de uma forma natural. Eu, de verdade, Ana, eu não, eu só fiz um curso de escritora para saber como era a técnica de escrever um livro. Mas eu já sabia como escrever um livro, como contar uma história, eu sempre soube, né? Inclusive nas redações na escola. É um, como eu disse, é um dom.
Pois é, eu ia perguntar sobre isso, né? A sua trajetória como do escrever, você chegou a sua história de vida, né? E ela é colocada de uma maneira muito muito verdadeira, né? Muito livre de julgamentos, o que é bem legal, né? Porque eu imagino que muitas vezes a pessoa que escreve para assim, terapeuticamente, vamos colocar assim, né? Porque passa por um desafio na vida, E aí ela acaba usando a escrita para melhorar, né, ou para vencer uma dor. Ela não está muito preocupada com a técnica, né? Ela está colocando para fora. A gente vê muito,
É.
eu entrevisto muitas mulheres, por exemplo, que vão para poesia, né? Porque como é mais livre, como poesia, mas a sua narrativa ela é muito coesa, né? Ela é muito coesa. Por isso eu pergunto, você chegou a ter algum curso para formação de escritor, alguma coisa assim, ou foi estudar letras, ou foi estudar.
Não tive, não fiz nenhum curso, nem tenho nenhum curso superior, porque é que eu falo, a minha carreira foi ser mãe.
A sua carreira foi
Desde o
ser
momento
mãe.
foi ser mãe. Claro
Você
que
foi mãe
com
bem
meu
jovem, né?
bem jovem, com 17 anos, e com 19 eu já estava tendo a segunda filha, eu tenho duas, né? E esse primeiro casamento, esse meu primeiro marido, ele já era de uma família de comerciantes tradicionais aqui de Jundiaí. Então eu acabei indo para essa área. Nós tínhamos um negócio, né, uma pequena empresa, e eu ajudava ele nessa pequena empresa e me dedicava totalmente às minhas filhas, que eu queria eu educá-las, né? O que, graças a Deus, eu consegui bem, tanto espiritualmente como emocionalmente. Então, tudo que eu aprendi era para ensinar a elas. Então, por isso, eu deixei o estudo de lado, né? Eu fiz só até o meu marido me corrige, ele fala ensino médio. Então, eu só tive essa formação, que para mim já era o suficiente, porque eu tinha uma microempresa e tinha as minhas filhas para cuidar, né? Então, quando eu decidi agora, dando esse pulo agora, né, para 60 anos, para escrever um livro, eu falei, não, eu vou escrever um livro, porque eu tenho que ter um propósito na vida, e o meu propósito é contar minha experiência. Aí eu fiz um curso online, mas o escrever mesmo eu mantive ele bem no meu natural, assim, não teve muita influência nisso.
Então, aí você tem uma história muito forte, né? Você tem uma experiência pessoal muito grande. Você teve o primeiro casamento, você casou muito jovem, com o pai das suas filhas. Depois esse casamento acabou.
Eu já era uma mulher, porém eu era uma mulher, aí que está o ponto, clímax do meu livro, né? Com dependência emocional. Eu só fui entender isso depois de passar por esse segundo casamento tóxico. Esse segundo casamento, que foi com uma pessoa que morava na Alemanha, né, um alemão, mas que tem um pé em Portugal, ou Portugal, por isso ele falava o português, né,
Português.
de Portugal. Então, foi, a princípio, parecia assim um conto de fadas, né, as pessoas viram com um conto de fadas, porque o meu primeiro casamento acabou, eu tinha duas filhas adolescentes, eu fiquei 7 anos sozinha, elas, nesse meio tempo, elas se casaram, né, elas também casaram jovens, e de repente, do nada, apareceu essa pessoa que foi me apresentada, assim, pela internet, por amigos, né? E a gente acabou se envolvendo e ele quis casar comigo em questão de 8 meses. Tá? Esse é um
Ah, isso
alerta,
é um
quando é
sinal,
muito
né?
rápido. Só que como que a mulher vê quando o homem quer casar muito rápido com você? Meu Deus, que privilégio! Ele tá apaixonado por mim. As pessoas falavam: Uau, você ganhou na loteria. Um cara lá da Alemanha quer casar com você, quer te levar embora. Eu falei: Poxa, o que que eu tenho a perder? Eu tinha meu emprego, minha casa, meu carro e minhas filhas casadas. Eu falei: Bom, eu vou, né? Ele todo encantador, me enviava flores lá da Alemanha, entrava na internet, mandava entregar flores. Bom, parecia assim um conto de fadas, mas meu Deus, aí foram 17 anos de um relacionamento tóxico, onde eu não conseguia sair, por quê? Por causa da dependência emocional. E quando você é dependente emocionalmente, você tolera qualquer relacionamento prejudicial. Aquilo tá acabando com você, mas você se sente culpada, você se sente com vergonha. Hoje eu sei identificar uma mulher nessa situação só de conversar um pouquinho com ela. Mas vou falar de mim. Eu achava que era cultura, que ele tinha algum problema no trabalho. Sempre assim, Nunca era problema. Sabe quando você fica justificando para fazer o relacionamento dar certo? Né? Ele te trata mal e a culpa é tua, entendeu? Então isso é dependência emocional. Aí, o que que acontece? Você não conta para ninguém. Por que que você não conta para ninguém? Porque as pessoas acham que, ai, mas puxa, veja o que tem de bom. Ele é tão bonzinho, ele é um amor, né? Então, aquele que tem TPM, que é o transtorno de personalidade narcisista, hoje eu sei falar com autoridade porque eu estudei isso, eu fiz um tratamento terapêutico longo para poder entender tudo isso e ser diagnosticada como dependente emocional e vítima
Dependente
de um
emocional.
narcisista. E como vítima de um narcisista. Ah, é o casamento perfeito, viu? Para ele, né? Porque você acaba sendo submissa, ele manipula muito, né? Então você não conta para ninguém. Quem me ouvir e se identificar com isso vai falar: puxa, é isso mesmo. Não conta, Ana, porque eu tinha vergonha de contar. Se as pessoas achavam que ele era um bom homem, como que eu ia falar as coisas que ele fazia? Quem que ia acreditar em mim? Mas eu me abri com as minhas filhas, que já são bem adultas, e os meus genros também. Eu tenho um genro que é terapêutico, né? Então ele ajudou bastante nesse sentido. E aí foi que eles começaram a me alertar, né? Começaram a me alertar, a ajudar a me fortalecer para que eu conseguisse sair do relacionamento. E lá na Alemanha, como é um povo bem discreto, eles não
Eles
são
são.
frios, eles são discretos e na deles. Eles, ninguém se intromete na vida de ninguém lá, sabe? Isso é um ponto bom. Ninguém, você conhece um alemão, ele não é igual o nosso, que, ai, pergunta já de onde é, como que é, né? A gente conta a vida ali, às vezes, em 5 minutos. Então eu tinha essa dificuldade porque eu não tinha amigos para conversar. Até que eu conheci uma amiga, eu já tinha amizade com ela há muito tempo, brasileira, mas que estava na Alemanha há muito mais tempo que eu, e eu me senti à vontade e ela percebeu e foi fazendo perguntas. Até que no fim eu me abri com ela. E foi onde eu fiquei depois que eu saí de casa. Mas demorou, Ana, demorou.
Você caiu na teia de um narcisista que morava em outro país, mas poderia ter acontecido no Brasil. O que que você acha?
Sim, uma pergunta bem inteligente, interessante.
Porque ainda tem aquela coisa do caráter cultural, né? Ah, não, eles são muito
Exatamente.
diferentes, a cultura é muito diferente, eles são
É.
muito tímidos, europeu retraído, ou é diferença social, é
É.
de grana, é isso, é
Eu
aquilo. O que que você acha?
achava que era tudo isso, né? Mas eu teria me envolvido em outro relacionamento aqui no Brasil. Porque o problema não está nele, está em mim. É isso que eu falo no meu livro. Por favor, mulheres, procurem ajuda, porque não são eles que têm que se tratar, é você. Então, se eu não me tratasse, eu ia continuar me envolvendo em relacionamento tóxico onde eu tivesse, podia ser no Brasil, na Alemanha, na França, sei lá, qualquer lugar, porque o problema era eu. Eu é que estava doente, eu é que precisava de ajuda profissional, né? Curar minhas feridas, talvez lá da infância, da adolescência, né? Para poder me estabelecer como uma pessoa saudável emocionalmente. Aí você sabe quem você é, o que você quer da vida, e você não depende de aprovação de ninguém. Hoje eu não dependo da aprovação de ninguém, né? Eu sei quem eu sou. Tanto é que eu realizei meu sonho aos 62 anos. Imagina, quando que eu ia imaginar isso se eu fosse ainda aquela mulher que eu jamais ia ter coragem, Ana, de escrever, me expor desse jeito num livro. Se ainda fosse uma dependente emocional, jamais faria isso. Então, a prova de que eu estou curada hoje é o livro, né? Então, respondendo sua pergunta, sim, eu teria me metido em outra fria, com certeza.
E a sua história, ela fala muito de resiliência e de esperança também, né? Porque, assim, a gente olha para você, a gente conversa com você, a gente não imagina que você passou por momentos difíceis a ponto das pessoas olharem e não sentirem o brilho pessoal. Porque você é uma pessoa extremamente carismática, né? A gente vê você no Instagram, a gente lê o que você escreve agora, né, na nossa entrevista. O que aconteceu? O que foi essencial para você superar esses momentos difíceis?
Sabe, autoconhecimento em primeiro lugar. Não, em primeiro lugar, muita fé. Eu sempre tive uma amizade muito forte com Deus. Quem quiser chamar de universo, né? Coloca o nome que você quiser num ser superior, né? Que eu chamo de Deus, né? Eu sempre tive essa amizade desde criança, né? Eu acreditava que Deus existia, né? E conversava, inclusive no meu diário, eu conversava muito com Deus. Então, sempre nos momentos difíceis, eu até hoje, quando eu tenho que decidir alguma coisa, eu oro, né? Para que eu tome uma decisão acertada, inclusive para publicar o livro, eu orei muito. Então, a minha amizade com Deus foi essencial para superar esses momentos difíceis. E, em segundo lugar, é o autoconhecimento. Não adianta, você não consegue superar os momentos difíceis, né? Superar um relacionamento desse ou qualquer outra coisa, se você não tem conhecimento sobre o assunto, se você está perdida, se você não sabe como agir. Então, o autoconhecimento, no meu caso, principalmente emocional, até hoje eu faço cursos de inteligência emocional, amo física quântica, terapia. Isso é essencial para que você consiga passar pelos momentos difíceis da sua vida. Foi o que me ajudou muito.
Quanto tempo você demorou para escrever o livro do jeito que ele
Ah,
está
foi
hoje? A sua
menos de um
história é a sua
ano,
história, né? Mas
porque.
quanto tempo você levou?
Ah, foi menos de um ano, porque ele já, como eu disse, eu já tinha começado ele lá atrás, né? Mas
É.
nem imaginava que ia tomar esse rumo. Aí eu reencontrei
O
o meu
seu.
primeiro
Seu
namorado.
primeiro namorado,
Ele me reencontrou,
é verdade.
na verdade, ele me reencontrou e ele também escrevia. Ele escrevia durante todos esses anos, ele escreveu sobre os nossos sobre nós, né? Para ele, tipo um diário, né? Inclusive com enredo musical e tudo. E quando eu disse que eu também escrevia, aí e que eu sempre tive desejo de escrever a minha história, inclusive eu achei que minha história tinha acabado lá em 2012. É uma passagem que, se você ler o livro, quando eu fui na praia, joguei tudo que eu tinha dele, eu achei que ali seria o fim, o fim da minha história, né? Eu falei, pronto, eu vou escrever um livro e esse vai ser o fim. O final feliz, né? Para eu com minhas filhas, com meu atual marido, tudo lindo, maravilhoso. Só que não, né? A história continuou. Aí ele falou, escreve. Ele me deu um impulso. Ele falou, escreve. Você tem o desejo de escrever? Você escreve. Aí eu falei, sério, ele falou, pega firme, vai, né, ele foi aquele que me cobrou, sabe?
Legal.
Aí eu sentei e fui. Em menos de um ano eu escrevi o livro.
Aí a gente tem a história da vida da Rosângela, e assim, Rosângela, é uma história cheia de resiliência, né? E de crença, principalmente no amor também, né? No amor de uma maneira
Sim.
geral, né? E quem diria que você ia encontrar o seu namorado?
É. Aquele das cartas,
Aquele
dos
da praia, das
bailinhos. É.
cartas. E aí, o que que é o amor maduro para você?
Ai, hoje é muito bom porque realmente nós temos uma bagagem de experiência, estamos mais com uma maturidade bem refinada, vamos dizer assim, né? Mas sem perder aquele encanto, né? Do romantismo. O Éder é uma pessoa super romântica, ele é um homem muito romântico, né? E eu procuro incentivar isso no, para as minhas leitoras, né? No Instagram, que não é porque você tem 60 anos que tem que ali aposentou ou não aposentou, sabe? Aquela vida automática, né? Abraça bastante, se cuida, se arruma, né? Eu amo me arrumar. Eu tô mesmo dentro de casa, eu não saio de casa para trabalhar, mas eu estou sempre arrumada. Então, a respeito do amor nessa idade, eu acho que está sendo muito bom, porque nós estamos dando valor a cada momento, e sem cobrar muito um do outro, sem julgar, sabe? Está sendo uma coisa tão leve. Eu falei, eu nunca tive um relacionamento assim, numa leveza dessa. Compreendendo as diferenças, isso é muito importante, apesar dos dois já grisalhos, né? Não ter aquela. Talvez aquela energia de quando éramos adolescentes, mas a gente se cuida muito, cuidamos muito bem da saúde, fazemos atividades físicas e nos divertimos muito. E viver mais o presente, porque hoje o que a gente tem para viver é o presente, né? Se eu for pensar em quantos anos ainda a gente tem, não dá. Então a gente vive o presente. nos cuidando para que envelhecemos assim com muita saúde. Eu gostaria só de finalizar falando do título, pode ser?
Sim, claro.
O título De Volta para o Meu Lugar e tem esse casal abraçados, né? Ele parece, você vê que ela é uma pessoa física e ele é uma pessoa espiritual, assim, espiritual no
Sim.
sentido de que está no universo. A
É, a
gente se
gente é.
conectava, né, assim. E
A
por que esse
capa,
título?
gente, deixa eu só falar para quem está ouvindo a gente, não está vendo? É um fundo que parece um céu. Então, a gente tem assim várias estrelas, né? Aí tem a silhueta de uma mulher abraçando a silhueta de um homem, né? É, eles estão assim, descontraídos, eu imagino que seja assim, um traje de pessoas jovens, né? Assim, a gente vê uma calça, né? Um corte de calça na mulher, um cabelo longo, abraçando um homem de cabelo curto com uma jaqueta, parece uma jaqueta jeans, né? O desenho de uma
É,
jaqueta jeans, só que
um casal
a
de
silhueta
jovens.
do homem, ela é formada por estrelas, né? Várias
É.
estrelinhas bem pequenas, então ele parece uma constelação, não é isso?
Exatamente.
É,
A
eu estou
gente se
descrevendo,
conecta.
né, pro ouvinte que não está vendo a gente, né? A gente está com a capa do livro aqui, mas o nosso ouvinte nos escuta, então ele tem. E é muito
Ele vai
interessante, né?
imaginando.
É muito
Sim.
interessante, porque ela
Essa.
está desenhada, né? A
Sim,
mulher está
isso.
desenhada. E o homem é o
Está
quê?
só no
É
universo,
o
na
universo, o
conexão,
etéreo.
uma energia.
É uma
É uma
energia, eu
energia.
gostei.
Porque eu e o Éder nós chegamos à conclusão de que nós nos conectamos através dessa energia. Nosso relacionamento, isso não quer dizer que todo mundo agora se conecta com o primeiro namorado. Não foi isso. É que o nosso relacionamento foi muito forte. Né? Houve uma conexão ali, né, de coração mesmo. E depois casamos, fizemos família, e não que a gente ficasse pensando um no outro o tempo todo.
Sim,
Mas sabe quando ouvia uma música, assistia um filme?
lembra.
Então, lembrava, né, dava aquela coisinha, aquela sensação gostosa, aquele carinho no coração, lembrava, né? Então, a gente chegou a essa conclusão, que nos conectamos todos esses anos por energia. O fio invisível da conexão, assim como o Wi-Fi, assim como a energia elétrica, né? E por que chama de. Por que que eu escolhi De Volta para o Meu Lugar? Porque ele tem três sentidos. O primeiro sentido é de volta para a minha essência, porque eu me perdi totalmente durante a minha vida. Eu perdi minha personalidade, eu perdi meus sonhos, eu me anulei para outras coisas, para realizar outras coisas. E não sabia mais quem eu era, né? A Rosângela, com quase 60 anos, já não sabia mais quem era. Então, eu voltei para o meu lugar, para a minha essência, para os meus sonhos, quem é a Rosângela, né? É o primeiro ponto. O segundo ponto de volta para o meu lugar é para o meu ninho, o Brasil. Todo mundo tem aquele desejo de achando que viver fora do Brasil é maravilhoso, e é, pode ser como pode não ser, depende de cada situação. No meu caso, eu sentia muita falta de abraço, de conversa, de música, de sol e da minha família, minhas filhas, meus pais que estavam aqui no Brasil. Então, quando eu me separei, eu decidi voltar para o meu ninho, para o meu lugar, perto da família, dos abraços, do carinho. E o terceiro sentido é de volta para o meu primeiro amor. Porque a gente sempre se abraçou. Todas as vezes que nós nos encontramos, no decorrer da vida, houve alguns encontros, né? Eu menciono isso no livro. O abraço para nós era muito mais importante do que qualquer outro contato físico. O beijo, o sexo. O abraço para nós era, até hoje, todos os dias a gente se abraça. Pelo menos 60 segundos a gente fica ali abraçado. Então, por isso que esse casal abraçado, que é a conexão de coração com coração. E eu voltei para os braços dele, né? Então, tem três sentidos de volta para o meu lugar.
Olha, bem bacana mesmo, pessoal. O livro, a Rosângela escreve do jeito que ela fala, né? Essa fala gostosa, e eu acho que vocês vão gostar muito. E a gente, Rosângela, qualquer projeto novo, você está convidada, tá? Assim que já sai o
Ah,
próximo, você acabou de
obrigada.
lançar, né? Mas o próximo,
Que bom.
volte, que a gente quer saber como é que é.
Eu vou dar um spoiler, tá? É a
Sim.
versão dele contada. Ele já tem
Ah.
pronto, porque ele escreveu, né? Me deu um pendrive com toda.
Sim.
Aí vai ser uma extensão É de volta para o meu lugar contado na versão do Éder.
Que legal, muito bom, muito bom. E aí volte para contar, para a gente conversar
Sim,
sobre esse
será um
livro também,
prazer.
tá bom?
Prazer.
Beijo, Rosângela. Olha, Rosângela, foi um prazer. Um abraço para Jundiaí, um abraço para o
Obrigada.
Éder, tudo de bom para vocês. Eu acho que você é uma inspiração para muitas mulheres que estão nesse momento
Obrigada.
ganhando um sopro de esperança, né? Sentido acolhida.
Sim. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui com você, Ana.
E o Autores e Livros Dose Extra vai ficando por aqui. Convido você a acompanhar as edições anteriores do programa no Spotify e demais plataformas de podcast. Eu sou Ana Beatriz Santos e obrigada pela sua companhia. O programa de hoje contou com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a próxima. Tchau, tchau.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.